Louvado seja o nome do Senhor, pelo grande privilégio de podermos estar aqui, reunidos no Seu nome para ouvir a Sua palavra, e não somente isso, mas de podermos caminhar junto, tendo parte naquilo que Deus faz, e crer de coração como já ouvimos. Também eu desejo da minha parte saudar, desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Especialmente nos alegramos se irmãos vêm do leste, que Deus possa os abençoar no nosso meio e possa distribuir ricamente para que todos possam receber uma medida plena, cheia da palavra e da bênção de Deus. Somos gratos ao Senhor que Ele aplana os caminhos, abre portas e dá possibilidades, oportunidades que a palavra possa ser tão carregada e que as portas de ferro se abrem. E esperamos de fato que em breve muito mais ainda se torne melhor, para que a palavra do Senhor, sem qualquer impedimento, possa caminhar até que os confins da terra tenham sido alcançados e o Senhor tiver chamado os seus e voltará então para levá-los à sua glória. Da mesma forma, também desejamos saudar a todos os outros de todo o coração, especialmente aqueles que estão pela primeira vez aqui. Deus possa abençoar a vocês, abençoar a nós, de fato abençoar visivelmente, como Ele fez quando Ele teve misericórdia do Seu povo e não estava irado, quando o Seu povo foi encontrado na Sua vontade, caminhou nos Seus caminhos, estava certo de que Deus estava no Seu meio, caminhando, morando lá, atuando, agindo. Se contemplamos o Antigo Testamento, então, de fato, houve diversos tempos, tempos de bênçãos, de obediência entre o povo de Deus. E houve tempos de tribulação, de prisão, cativeiro, de humilhação, de desobediência. Houve diversos tempos no decorrer da história da salvação e da história. Da mesma forma, pode ser na nossa vida pessoal e na vida da congregação do Deus vivo. Nós queremos chegar a um tempo no qual Deus nos abençoa e tem prazer em nós, tem alegria sobre nós e, de fato, possa abençoar. Nós somos, assim como creio, estamos no melhor caminho para isso. Nós não podemos fazer nada muito mais do que crer em Deus. E eu creio que a palavra que está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 10, lá está: quem não crê a Deus o torna um mentiroso. Se Deus diz algo e as pessoas não creem, sim, aquilo que Ele disse, não podem crer, então o tornam mentiroso, da mesma forma como se vocês me dissessem algo e eu não creria de vocês, eu não aceitaria. O que seria isso, então? O pecado da incredulidade, de fato, é pior, é uma ofensa direta ao Todo-Poderoso Deus. Quem não pode crer a Deus morrerá nos seus pecados, ou seja, no pecado da incredulidade. E disso, Deus nos proteja, nos poupe disso. Somos gratos por isso, que Deus nos ajudou, que pudemos vir na fé a Ele e que Ele nos salvou, nos perdoou, nos aceitou e nos tornou o povo da sua propriedade pela graça. Assim somos gratos de fato por tudo ao Senhor. A palavra anda adiante, é proclamada, Os últimos são chamados para fora, independentemente de onde estejam e quem quer que sejam. E como eu disse também isso frequentemente com Paulo, também nesses dias, diante de altos e baixos, é dado testemunho e Deus sabe quem Ele pode salvar e quem se deixa salvar e vem a Ele. A escolha não está conosco. Nós foi dada a proclamação, o restante é entre Deus e as pessoas. Se aceitam ou rejeitam, dizem sim ou não, isso nós não podemos influenciar. Mas uma coisa nós podemos fazer, de apresentar, dar adiante a grande oferta de Deus e convidar de coração e exclamar, deixai-vos reconciliar com Deus. Deus, Ele se reconciliou com a humanidade na cruz do Gólgota, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora é feito o chamado, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele se reconciliou conosco. Agora nós temos que aceitar a reconciliação e agradecer-lhe de coração. Como foi dito, desses três países, nós temos muito boas coisas para serem relatadas, como já foi falado dos países da África Central, parece assim como se Deus ele tenha visitado de forma especial esse continente nos últimos anos. Pessoas vêm em grandes multidões, se ajuntam para ouvir a palavra do Senhor. Também, especialmente em Abidjan, tivemos reuniões abençoadas. Muitos irmãos vieram de diversos lugares, de países vizinhos, para ouvir a palavra do Senhor. Perguntas foram respondidas. O que não estava claro foi esclarecido. E eu sou sempre grato novamente pela ligação que nós temos com a palavra de Deus. E eu ouso quase dizer, não isso de por arrogância e passar além da medida, mas a mim pode acontecer também certas coisas, mas uma separação, um soltar-se da palavra de Deus, me parece impossível. Eu sou parte da palavra, a palavra está dentro de mim e eu estou na palavra. Uma separação da palavra não pode acontecer, não pode ser possível no verdadeiro Filho de Deus, porque a palavra é a semente e está, se a semente permanece em vós, 1 João, então não podemos pecar contra Deus e também naturalmente que a palavra de Deus permanece eternamente, como vimos, e Jesus disse, se minhas palavras permanecerem em vós, permanecerem, não que nós somente ouçamos, discutamos sobre ela, que permaneçam em vós e se torne revelação. Se minhas palavras permanecerem em vós e vós permaneceres em mim, esse é o ponto do que de fato se trata nesses dias. O irmão Kupfer me mostrou anteriormente, mostrou uma brochura com uma longa lista de diferentes igrejas livres e congregações. E eu dei uma olhada breve, e também o Rússio já mencionou, são pessoas, são vozes que se tornam cada vez mais altas. Quão gratos podemos ser que Deus falou conosco através da sua palavra, não o que essa direção ou outra direção diz, mas aquilo o que Deus disse em sua palavra, isto é para nós obrigatório. No fim, de todas as formas, tudo será julgado em função da palavra de Deus. Dois anúncios. Nós nos é perguntado sempre se a Santa Ceia não poderia ser festejada mais frequentemente no nosso meio. Eu posso vos consolar com isso que no primeiro fim de semana, em outubro, se Deus quiser, nós teremos a ceia do Senhor. Também nós gostaríamos de festejar mais frequentemente, Mas talvez aí, desde o princípio, eu senti a direção do Espírito Santo. Eu não quis fazer de nada uma fórmula repetitiva que se torne um hábito. Isso eu não quis. Isso não está dentro de mim. Mas em situações especiais, em muitas frequentemente os anos, nós o passar também não foi feito todo sábado, todo domingo e assim por diante. A ceia do Senhor, ou chamado partir do pão no cristianismo original, todavia foi feito diariamente nas casas. Pode ser lido nos Atos Apóstolos. Sobre isso, não há uma ordenação direta quantas vezes deve ser festejado, e eu considero que quando é festejado, então que aconteça em adoração, que todo nosso coração esteja na causa e que o Gólgota seja colocado novamente diante dos nossos olhos, qual seja aquilo o que aconteceu lá. Vamos ir para dentro da contemplação da palavra. Vocês sabem, aqui nesse lugar, nós seguimos a palavra que Paulo, naquela época, direcionou às congregações, às igrejas: deixai a palavra de Cristo morar ricamente entre vós. Eu não creio que vocês ouviram histórias que foram aqui proclamadas, mas repetidamente e de novo vocês ouviram a palavra de Deus, porque foi anunciada. Está no meu coração que nós, como congregação do Senhor, compreendamos que não somente ouvimos a verdade, mas que Deus, que em relação à ordem divina, Ele nos quer trazer a ordem divina, como está escrito na palavra, e de fato nos quer edificar sobre fundamento da fé santíssimo, não somente como indivíduos aqui e lá, mas como congregação geral nos quer edificar. Eu leio de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3 a 5. Se é que já provastes, vocês abriram 1 Pedro 2, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, posso perguntar se já provamos? O salmista diz: provai e vejam quão amável o Senhor é. Aqui nos é colocada a pergunta, ou colocada como fato, se é que já provaste, de fato provastes, que o Senhor é amável, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Uma edificação acontece. Quem provou e viu quão amável o Senhor é, para nós apareceu a amabilidade de Deus. Assim Paulo escreve a Tito: Deus, Ele se colocou com amor à humanidade, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, se virou para nós com amor, e nós provamos, com graça Ele se virou a nós, nós vivenciamos, e somos gratos por isso. Mas esse é só o começo. Então devemos crer nele e vir a Ele, a pedra viva, que os edificadores reprovaram, como reprovam a nós ou rejeitam a nós. Não há nenhum verdadeiro crente que não tenha sido rejeitado em algum lugar. Assim como Cristo é a pedra da esquina, ele foi rejeitado, nenhum lugar tinha lugar para ele. Diziam, nós não sabemos de onde esse é. As pessoas também não sabem onde nós pertencemos. Se perguntássemos nesse país, nessa cidade, então recebíamos com certeza a resposta: isso é uma seita internacional, então já seria tudo isso. Assim como Cristo é a pedra viva de construção, não cabeu, não coube nenhuma outra construção e não havia lugar para ele, assim também é para todos que vieram a ele e de fato vivenciaram e provaram que ele é amável e tiveram encontro com ele. Então eles também não cabem em nenhum outro lugar, somente na educação divina e em Jesus Cristo, como ele mesmo disse, Jesus Cristo, eu edificarei a minha congregação e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui vai adiante nesse texto que pelos homens foi reprovado, rejeitado, mas para com Deus pedra eleita e preciosa. Quem quer agradar a pessoas não pode agradar a Deus. Assim Paulo escreve em Gálatas capítulo 1, provavelmente versículo 10. Se eu ainda desejo agradar a pessoas, então não sou um servo de Cristo. Nós temos que tomar a decisão, e eu creio que todos que de fato provaram que o Senhor é amável, que de fato vivenciaram a Deus na sua graça, foram soltos das pessoas, das tradições humanas e foram guiados ao Senhor e ligados com Ele, com a sua palavra para o tempo e para a eternidade. Não podemos ficar indo de um lado para o outro no momento quando alguém de fato vivencia Deus. Então, aconteceu com ele. Então, ele é adicionado como pedra viva, ou seja, fundado na pedra da esquina, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu leio isso aqui adiante, no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se aqui fôssemos colocar a pergunta com o intelecto, como de um lado pode ser possível que somos pedras de construção para sermos acrescentados a essa construção e, de outro lado, devemos trazer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus? Podemos ter duas funções, amados? Se lemos a Santa Escritura e especialmente lemos referindo-se ao nosso Senhor, então, ele foi, e é muitas coisas, ele foi o cordeiro que foi abatido, ele teve que ser sumo sacerdote, mediador, advogado, ele teve que ser muitas coisas, e ainda é hoje. Nós podemos cumprir muitas tarefas. O importante é que tenhamos feito o começo com Deus. Oh, que nós todos tenhamos provado quão amável Deus é. Que de fato tenhamos vivenciado a Deus para então que as tarefas particulares e funções nós possamos fazê-las. Eu desejo ler adiante da carta de Judas, a partir do versículo 17. Aqui está. Mas vós, não somente uma palavra maravilhosa, mas uma palavra de profunda exortação escrita. Nós lemos carta de Judas, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que foi antes dessa expressão, como o estado foi descrito, como seria no tempo do fim, e já naquela época era, porque os tempos não se mudam muito, tudo permanece no velho, somente fica pior. Naquela época, Judas já disse, no versículo 11, podemos ler, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. É feita uma lista inteira aqui. E então, o homem de Deus se direciona aos verdadeiros filhos de Deus, que não se deixaram enganar, mas que permanecem na palavra, e naqueles a palavra permanece, a exortação é, mas vós, amados, permanecei, lembrai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, eles vos pregaram que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Eu posso, sem causar força à palavra, Santa Palavra, fazer aqui um comentário. Não todos que têm o Espírito, também o Espírito os tem. Vocês compreenderam o que deveria ser dito aqui? Todos que do Espírito de Deus foram gerados, nascidos de novo, preenchidos, com eles selados, estes são guiados pelo Espírito de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus, somente estes e não os outros, são filhos de Deus. E o Espírito de Deus guia em toda a verdade, e a prova de Deus é a verdade. E o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Assim, ele é descrito no Evangelho de João. No versículo 20 está, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é esse fundamento altíssimo da fé? Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois assim Paulo também escreveu, um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que foi colocado. A palavra é direcionada aos amados do Senhor, aqueles que provaram quão amável ele é, que vivenciaram sua misericórdia e amor, que se tornaram filhos de Deus. E também aqui, Paulo escreve, não formai vossas vidas, formai suas vidas como filhos obedientes, pode ser filho de Deus e ser desobediente? Pode ser filho de Deus e obediente? Isso nós temos que compreender. Vocês compreenderam? Como filhos obedientes de Deus, não formai vossas vidas segundo a vontade de Deus, ou formai vossas vidas segundo a vontade de Deus. Quem de nós quer ser obediente? Desobediência é como o pecado da feitiçaria e a vontade própria como idolatria. E quanta vontade própria acompanhada de desobediência se encontra em todo o mundo religioso? E talvez também aqui e lá no nosso meio, que Deus possa conceder graça, de fato conceder graça, que ambas coisas não sejam mais encontradas, seja a vontade própria ou desobediência. A esses 3, 4, 5, eu quero de Lúcifer, antes da sua queda, eu quero subir ao Monte dos Deuses, eu quero. E de repente, quando ele disse da última vez, eu quero ser igual ao Altíssimo, então ele caiu. Há um eu quero que não vem de Deus. E então o eu quero de Deus, vocês podem ler na carta aos Hebreus, no rolo do livro está de mim escrito: para fazer a tua vontade eu vim, ó Deus, e o meu prazer é fazer a tua vontade. Eu quero. O querer divino foi expresso aqui. E Jesus disse: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Isso ele disse como filho do homem, e muito importante também para nós. Não a minha, mas a tua vontade aconteça. Então, de volta à carta aos Hebreus, nessa vontade, nós de uma vez por todos fomos santificados. Talvez eu deva ler isso. Deve ser encontrado rapidamente. São passagens conhecidas. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 7. Então disse: eis a que venho, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Compreendemos isso. Agora, passado a todos os filhos de Deus, também nós aqui sobre a terra estamos para fazer a vontade de Deus. E antes de podermos fazer a vontade de Deus, temos que saber qual é a vontade de Deus conosco. Aqui está adiante, no versículo 8, como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferece segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Não sacrifícios e ofertas, não aquilo que nós pudéssemos trazer, mas pelo sacrifício único que foi trazido do Cordeiro de Deus, a vontade de Deus em forma humana aqui sobre a terra foi cumprida. E nós todos temos que nos introduzir nessa vontade de Deus. Então está o versículo maravilhoso. Sim, cada versículo é maravilhoso, mas versículo 10, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas eu vos peço, e eu não digo a vocês, digo a mim também, isso está em ligação com a vontade de Deus. Se nós falamos de santificação, então uma santificação que você e eu podemos fazer em você, em mim, ou podemos aplicar de alguma forma, mas na santificação divina, na verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, que nós, da verdade da palavra de Deus, sejamos atravessados, isso sem qualquer objeção, e para que a palavra de Deus possa cumprir em nós. De volta à palavra na carta de Judas, versículo 20, um pouco adiante: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, ó, que Deus pudesse nos conceder de orarmos no Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, quem ora no Espírito, ele fala mistérios com Deus. E o Espírito expressa coisas que sequer podemos saber. Deus deseja, da sua congregação, fazer uma congregação preenchida com o Espírito, com autoridade do Espírito, uma guiada pelo Espírito, uma congregação selada pelo Espírito. E esta é a sua congregação. Uma outra congregação ele não tem, pois assim está escrito em Efésios 1, versículo 13, e Efésios 4, versículo 30, que fomos selados após termos recebido a palavra da verdade. A palavra da verdade é a palavra de Deus. Não as interpretações, mas de fato a palavra como original vindo da boca de Deus. E aqui adiante está, no versículo 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. De novo um ponto. Vamos voltar à carta aos Romanos. Aí Paulo escreve, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sem derramamento do Espírito Santo, não há frutos do Espírito, sequer dons do Espírito. E o amor é um fruto do Espírito. Um fruto tem que crescer, mas o chão tem que ter sido preparado para que possa haver um crescimento. E conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quem vivenciou misericórdia terá misericórdia de outros. E está na pregação do monte, bem-aventurados são misericordiosos. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurados nós, se pudermos ser incluídos nessa lista. Faz bem, às vezes, também ler o Sermão do Monte para ter a comparação se conosco já está certo ou se certos pontos ainda tem que mudar. Mas agora chega um versículo especial. Qual seja? Versículo 22 também, 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne dos outros. A compaixão divina não empurrará um irmão ou irmã para o fogo, mas arrancará do fogo. Arrancará do fogo. Com aqueles que estão em dúvida, nós não devemos julgá-los. Não devemos dar um empurrão ainda neles para que caiam. Nós devemos tomá-los e arrancá-los para que não caiam dentro do fogo. E se é falado aqui do fogo, então, para isso, temos que ler a palavra de 1 Coríntios 3, porque isso já se refere ao dia do juízo, não somente ao estar perdido. Há simplesmente pessoas que não podem, porque estão amarradas, não podem ajudar a si mesmas para que lhe seja ajudado. Aqui adiante está o texto do fundamento que foi colocado. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, aliás, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está já posto, qual é Jesus Cristo. Então é relatado muito como se pode edificar, há diferentes formas e tipos de edificações. Então, esse texto, em seguida, finalizando, é guiado no versículo 15. Talvez temos que ler a última parte do versículo 13 já. Última parte, versículo 13 inteiro. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia do juízo a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se aqui está escrito um edifica de madeira e de feno e palha, isso é uma coisa para o fogo. Qual seja, muito rapidamente, o fogo faz um fim com isso. Mas se ouro, prata e pedras preciosas, eu especialmente penso na palavra de Apocalipse 3, no último carta de envio, onde está escrito: eu aconselho-te que compres ouro de mim, que foi purificado no fogo, e a nossa fé deve ser mais preciosa do que o ouro que foi purificado no fogo. Então, nos quer conceder uma verdadeira fé, uma fé genuína. Eu me lembro da palavra, é um salmo onde está escrito que a palavra de Deus está purificada 7 vezes. Amém? Nós, que cremos na palavra de Deus, temos que passar por essa purificação divina, atravessar por isso. O que Daniel escreve: muitos são separados, purificados e sim purificados. Há suficientes passagens bíblicas para provar isso e mostrar isso. Importante, me parece aqui, de fato, esse versículo, que com aqueles que ainda não podem, que ainda não veem o que vemos, que ainda não são, você sabe o que eu quero dizer, que nós tenhamos paciência com eles e não contemos as suas dúvidas, levemos em conta. Quanta paciência Deus teve com você e comigo já até agora? E quanta paciência Deus ainda terá conosco? Então, vamos uns com os outros ter paciência para que, de fato, uma compaixão íntima possa vir às nossas almas. E como já foi dito frequentemente, um verdadeiro amor não está em palavras, mas, de fato, tem misericórdia com eles e os arranca, assim do fogo. Não empurrai-os dentro, arrancai-os para fora. Não julgai-os, ajudai-os. Deus quer fazer pessoas de nós que Ele pode usar, que no tempo certo estão no lugar certo e têm em conta a palavra certa para expressar, para que outros possam ser ajudados. Voltando ao pensamento desse fundação santa e da prova de Deus, eu quero ler a palavra conhecida de 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui Paulo escreve ao seu fiel trabalhador: mas se tardar a minha vinda, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a congregação do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em outro lugar, na carta aos Hebreus, O apóstolo escreve: a casa de Deus somos nós. Talvez eu deva ler isso agora. É melhor que leiamos as passagens bíblicas e não citemos somente, porque muito rapidamente poderíamos ter dito algo diferente do que está escrito. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar como revelação. Isso é Moisés, Antigo Testamento. Agora lemos o Novo Testamento. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Temos que, para alcançar o alvo, chegar ao fim. O meio caminho não adianta a ninguém. O que Paulo escreve novamente aos Coríntios: quem ande, quem faça a corrida, que corra certo, se não, não será coroado. E quem quer correr corretamente, deixe para trás tudo que o impede, para assim possa tomar parte nessa corrida. Vocês certamente leram tudo isso. Quando esse homem que veio à má sorte, que na última Olimpíada foi tomado, e ele tomou certos, foi dopado, e ele foi desqualificado, que não fazia parte do programa. Nós temos que jogar de acordo com as regras de Deus, e temos que permanecer dentro das barreiras da palavra de Deus. De outra forma, não pode ser. E se aqui está escrito o que se refere à casa de Deus no Novo Testamento, a casa somos nós. Pedro anteriormente escreveu: como pedras vivas, nós somos ajuntados. Cristo, ele ressuscitou, ele vive. E a edificação de Deus, de fato, é uma edificação viva, da mesma forma como não há membros mortos debaixo da cabeça viva de Jesus Cristo, não há pedras mortas na edificação da congregação do Deus vivo. Primeiramente, a pessoa tem que ter vivenciado a Deus, nascido de novo para uma viva esperança, e assim tem que ter sido vivificado, e então somente ele pode ser adicionado a essa construção. No Antigo Testamento, nós temos um ensinamento muito maravilhoso. Salomão, ele, em relação aos meios que são necessários para a edificação do templo, ele buscou de todos os lugares, cedros do Líbano, onde que podia ser buscado, ele buscou. E tudo foi trabalhado, e então, finalmente, sem que ainda precisasse ser cortado e martelado, ou tirar alguma parte, ajustado, então a edificação foi ajuntada maravilhosamente. E assim está escrito: não foi necessário mais nenhum dar um ajuste, nem um serrote, nem nada mais. Nós agora somos feitos cabíveis, e eu creio que a proclamação serve para isso. Não que um ou outro trabalhe, um trabalhe no outro, mas debaixo da palavra de Deus, nós todos somos levados ao juízo, mas graças seja ao Senhor, não no condenação, mas no julgamento, e então nós reconhecemos onde não está certo e nos deixamos corrigir. Nos deixamos levar à condição certa para podermos caminhar adiante com o Senhor. aos Efésios, Paulo escreve na mesma direção, no capítulo 2, a palavra muito conhecida de todos nós, Efésios, capítulo 2, 20-21. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amados, nós não podemos estar satisfeitos que de nós termos recebemos a palavra de Deus para esse tempo revelada e a mensagem divina ter crido e isto, com isso está ligado um alto alvo divino. Se nós falamos, pode ser que não tem nada, mas quando Deus fala, acontece, Ele ordena, está aí. Assim nós lemos, seja no Salmo 33, onde está escrito, Deus tem uma intenção. No fim do tempo da graça, tem que uma multidão agraciada que encontrou salvação diante de Deus, venceu salvação diante de Deus e de fato foi preparada, tem que sair como resultado daquilo o que desde o Gólgota até o aperfeiçoamento tem que ter acontecido. Não por nossa causa, mas é a intenção eterna de Deus, sempre foi, de ter uma noiva sem mancha e sem ruga. E no fim, ela estará lá. João, ele, na ilha de Patmos, ele viu em faces já, em visões, ele viu o aperfeiçoamento, uma multidão vestida de branco, sem mancha, sem ruga, nada mais. Tudo, assim como Deus tinha intencionado, assim Ele viu a congregação lá no aperfeiçoamento. E eu creio que nós compreendemos que não se trata somente de ensinamentos especiais, fazem parte também. O fundamento tem que estar certo, a edificação tem que estar certa, a doutrina tem que estar certa, a vida tem que estar certa, tudo tem que estar de acordo. Mas, finalmente, nós não recebemos as coisas para discutir sobre elas, mas para sermos edificados juntamente, para nos tornarmos uma parte daquilo que Deus faz agora. Como frequentemente já dissemos, para termos parte na última atuação de Deus que acontece aqui sobre a Terra. E por esse motivo, Deus nos enviou Sua Palavra e, através da Sua Palavra, Ele nos sarou. Ele enviou a Sua Palavra e o sarou espiritualmente ou fisicamente, não importa. O que disse irmão Branham uma vez, com o coração de fato partido, o corpo mais enfermo que eu conheço sobre a Terra é o corpo de Jesus Cristo. Tão rasgado, tão abatido, tão ferido, o corpo de Cristo. E disso é que se trata, principalmente, esse corpo carnal, um dia nós todos deixaremos para trás. Irmão Rus, ele disse cabivelmente, ele leu de Isaías 40, chame, pregue, o que eu devo chamar, o que eu devo pregar, fale, toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor do campo. A erva morre e a flor também passa e não sobrou nada. Em algum tempo eu encontrei uma foto. Eu também não sou uma pessoa que vai fotógrafo, lá são pessoas bonitas, mas quando você tem que fazer um cartão de motorista, uma coisa assim, temos que ir lá também. E eu encontrei a minha carteira de motorista bem antiga, de 1951, e vi a foto lá e pensei, bom, isso ainda está bem diferente no momento como era antigamente em relação. mas é o caminho do ser humano. Nós brotamos e depois nós somos consumidos. Mas como filhos de Deus dentro de nós, na nossa alma, nesse corpo, nós carregamos um tesouro divino. E Paulo diz já, eu não quero ser despido primeiramente, eu quero, gostaria de já ser vestido agora, não somente ver a morte, mas já ser transformado. Mas como seja, nós tomamos substância divina conosco, e isso Paulo igualmente, a palavra bonita direcionada aos Coríntios 19, e se os nossos corpos mortais também se reduzam, o interior de dia a dia é fortificado cada vez mais, independentemente quão fracos nós, no corpo terreno, nós podemos ficar em nossas almas, está cantando, Senhor, eu serei jovem de novo, eu não terei mais sinal de aflição e morte e ficar velho e enfermidade e tudo mais. Então mesmo nós, que já somos mais idosos e nos tornamos mais idosos, temos um consolo maravilhoso, que não ficamos lamentando, às vezes é para se lamentar, eu tenho que considerar, não para mim ainda, mas para outros, mas nós pensamos somente nisso, que Deus fará tudo bem, que somente temos que passar por essa terra. E então vem o dia maravilhoso da ressurreição. E Paulo escreve, semeado é em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeado é um corpo passageiro, ressuscitado um corpo imortal. Se em toda situação tomarmos as passagens, escrituras cabíveis diante dos nossos olhos, nos dão consolo. Nos ajudarão a nos levantar, não nos abater mais, mas nos fortificar, pois assim está escrito, do consolo que a Santa Escritura e as Santas Escrituras nos dão. E Paulo, ele terminou o primeiro Tessalonicenses 4, então consolai-vos uns com os outros com essas palavras. E anteriormente, o que ele explicou, que o Senhor retornará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e assim por diante. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, nós que vivemos e restamos, seremos transformados e seremos levados em direção ao Senhor nos ares. E então, estaremos com o Senhor todo o tempo. E depois está, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Um consolo para todos nós. Semeado em fraqueza, mas ressurreto em poder. Semeado é, de algum momento, um corpo natural, mas ressuscitado será um corpo que não pode ficar mais idoso. Um corpo de ressurreição, como nosso Senhor, Ele mesmo recebeu com a ressurreição, e como nós todos teremos. Consolai-vos, então, uns aos outros com essas palavras. Vamos resumir do que se trata agora para com Deus, do aperfeiçoamento da sua congregação, que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina. O Senhor, de fato, Ele só tem uma congregação, e a essa congregação, todos de todas as outras congregações ou igrejas podem fazer parte, se servem ao Senhor, se deixam chamar, se vivenciam, experimentam o quão amigável Ele é, são vivificados através do novo nascimento, e então, como pedras espirituais, são colocados dentro dessa edificação de Deus. Nós todos chegamos de diferentes denominações e direções de fé. Deus teve misericórdia de nós, teve compaixão de nós. Ele ainda terá compaixão de muitos, assim nós cremos. E também chamará muitos ainda, para que o seu salário da sua dor possa tornar grande. E Gólgota, em toda medida, tenha valido a pena, porque eu creio nisso. Eu creio que o Gólgota valeu a pena. Eu creio, o Senhor, Ele terá uma multidão que creu nele, que confiou nele e que foi obediente a Ele. E até o aperfeiçoamento irá o caminho com Ele, até que passemos do crer para o ver, pedras vivas, pertencendo a uma edificação divina, no qual sacrifícios espirituais são trazidos. Judas disse: orai no Espírito Santo, ao que Deus possa derramar o seu Espírito de tal forma que todos possam orar no Espírito Santo, que todos possam ser firmados, edificados e fundados como Deus quer que seja. Eu creio nisso. Eu creio que a congregação no fim será assim como foi no princípio. E se lá caiu o Espírito e as pessoas foram abençoadas e usadas por Deus, então também nós podemos contar com o poderoso derramamento do Espírito Santo. E se naquela época, literalmente, estremeceu o lugar, porque para Deus tudo é possível, não seria pela primeira vez, eu creio que foi Pedro, ou foi Paulo, em todo caso, uma vez, esse esteve na prisão, o outro esteve na prisão, foi Pedro, quando de repente as portas da prisão se abriram diante dele, e ele pensou que era um sonho. Não foi sonho. Verdadeiros filhos de Deus não vivenciam sonhos, eles vivenciam realidade. Ele foi guiado para fora. Aí eles se abriram as portas. Eu não tenho dificuldade com isso. Não tem Deus caminhos e meios para abrir um ferrolho assim e fechar? Ele pode tirar cada porta do seu batente e colocar de volta sem qualquer coisa? Deus pode fazer tudo. E para quem Ele faz? Para os seus, que confiam nele, também na hora da aprovação, de fato confiam nele e colocam sua esperança nele. Sim, o Senhor fará tudo bem, também com você e comigo, com todos nós. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém.